Todos nós precisamos demasiadamente de Deus. Não dá para andar por aí sem Deus. Nós precisamos de Deus. Nós temos que falar a palavra de Salmos, né? Senhor, eu preciso de Ti mais do que a terra seca e árida, do deserto e da chuva. Nós precisamos desse Deus, sabe? Nesse mundo não dá para viver sem Deus. Então, para que nós possamos receber as bênçãos de Deus, nós temos que ficar cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus nos faz ficar cheios do Espírito Santo, né? A palavra de Deus vai lá e de encontro no nosso coração, naquelas áreas que estão debilitadas, onde estão as trevas. Sabia? Tem áreas dentro de nós que estão em trevas. Então, precisa da palavra de Deus para trazer a luz. E trevas é diabo, né? É modo errado de pensar, é modo errado de viver, é falta de submissão a Deus e etc. Bom, então, a palavra de Deus vai entrar lá, vai fazer a mudança da nossa vida. É maravilhoso. É um tesouro, realmente. Então, eu quero falar sobre esse livro aqui do Kenneth. Amor, o caminho para a vitória. Ah, todo mundo, né, está buscando a vitória, a solução. Mas, olha, não tem outro caminho, que já está escrito aqui. Caminho. O caminho para a vitória, para ser abençoado, é o amor de Deus. Não é o amor natural, é o amor de Deus. Aquele amor que foi lá na cruz. Aquele amor que se entregou, aquele amor que deixou, sabe, de lado tudo que Ele é, Deus, né, para nos abençoar, para receber aquilo que era nosso, que era só pecado. Tá? Então, nós precisamos conhecer o amor de Deus para saber que esse amor é melhor que qualquer coisa, porque o resto é engano. O diabo engana a gente, né? Então, ele quer que nós não tenhamos conhecimento desse amor de Deus para nós não irmos buscá-lo mais. Ele é maravilhoso, porque quando a gente está andando em amor, nós estamos andando em paz. Não tem coisa melhor que a paz. Você está tranquilo, porque você está bem, por causa do amor. O amor de Deus é isso. Então, o canal que Deus abençoa é do amor. Tá, esse mundo é perverso, né? O diabo está por aí, Satanás é o Deus desse mundo. Então, nós estamos aqui. E sabe, todo dia acontece um negócio para ver se a gente fica magoado. Mas não é todo dia, é cada minuto. Então, o diabo, ele vem, plum, se enfia no meio. Cada instante. Se nós não estivermos fortes dentro de nós, e a palavra de Deus faz isso, porque a palavra de Deus, ela é um alicerce. Deus falou que ela é um alicerce. Amém? Ela é o fundamento da nossa vida. Você vai fazer uma casa, você tem que pôr alicerce. E o alicerce é feito com o fundamento, que você estudou o terreno e tal, e aí você vai trabalhar no terreno, vai lá no fundão onde você vai segurar a casa, né? O edifício. Quem é que segura a nossa vida é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Tá certo? Então, se a palavra de Deus não estiver dentro de nós, o diabo vem ver aonde nós estamos andando na palavra de Deus. Nós podemos saber a Bíblia inteira, mas se não estiver andando, não é alicerce. Tá certo? Então, nós temos que viver a palavra de Deus. Não é difícil viver, porque nós não vivemos a palavra de Deus com a nossa força, mas com a força de Deus. É demais. Então, se você começar a ler a palavra de Deus, ela vai começar a entrar dentro de você. Isso é maravilhoso. Ela tem um poder para mudar tudo que nós somos. Então, se eu estou muito magoada, sabe, se me aconteceu uma coisa, sei lá, 20 anos atrás, e eu estou remoendo, quando lembro fica aquela coisa, aquilo tem que sair de mim. Mas eu não posso tirar aquilo de mim, porque eu não sou Deus, só Jesus. A palavra de Deus tira. O amor de Deus vai entrando lá. Então, mago é trevas. Tá certo? Então, o amor de Deus é luz. A palavra, o amor de Deus entra através da palavra. Não é demais? Isso é demais, gente, é demais. O diabo vem atiçar, vem cutucar para ver se você sai da palavra. Mas é fundamento, é alicerce. Não dá para destruir esse alicerce, porque já foi fundamentado. Não é demais isso? Então, se você ler aqui o livro do Kenneth, ele explica bem isso, ou dá para alguém aí que está precisando, de repente você quer dar um presente, em vez de você dar um perfume, dar coiseira assim, que a pessoa nem está precisando. Porque às vezes o cheiro ruim é do ódio. Sabia? É, porque diabo fede pra caramba. É horrível. Então pode passar o perfume que for, não vai sair o fedor. Mas se começar a amar, sai o pecado, começa a ficar cheiroso, sabia? Deus é uma coisa maravilhosa. A pessoa se transforma. Nossa, parece até que ela... O que, que ela fez? Ela está cheia de amor, tomou um banho do amor de Deus. Quando a gente está adorando a Deus, o Espírito Santo, você vai adorando, adorando, bastante, bastante, bastante. Um momento o Espírito Santo vem e banha as suas emoções com o amor de Deus. É isso, é 10, é maravilhoso. Você começa a ser outra pessoa. Então, o Kenneth, quando escreveu esse livro aqui, ele escreveu já andando no que ele está dizendo. Mas ele explica que quando ele nasceu de novo, ele não estava amando nada. E quando ele era criança, ele era terrível. Brigava. Porque ele era fraquinho, meio que doente, desprezado, aquele negócio. Se tinha uma briguinha, ele ia lá, mole, metia a mão nos moleques, fazia horrores, coisa até ruim. Assim, sabe? De criança bem travessa mesmo, que quer prejudicar os colegas, ele fazia, né? Então, mas ele cresceu, foi aprender a andar no Espírito Santo, andar na palavra de Deus, e o Espírito Santo ensinou a ele que tem que amar. Não tem outra saída. Tem que amar. É maravilhoso, porque agora nós vivemos num reino que a lei é amor. Não é 10 isso? Tem uma lei no reino de Deus. Amar. Tá? Agora, não dá para amar sem que seja com o nosso coração, com o íntimo, porque esse amor ágape é sobrenatural. Não é amor carnal. Tá? Não é um amor assim de interesse, porque o amor carnal, ele é emocional. Oi, querido, oi, querida, ai, lá, 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 lá. De repente, blum, blum. Ah, é? Você não vai fazer mais do que eu quero? Então acabou. Acabou o amor. Casamento acaba por isso. Entende? Porque acabou o amor. Agora, se você está andando no amor de Deus, você vai... Não é que você vai relevar. Todas as ofensas saem do seu coração. Não tem explicação de como que você não reage contra aquelas coisas horríveis. Por que que você não reage mais? Porque você perdoou. Porque você tem tolerância. Quem não ama com amor ágape não tem tolerância. Não é demais, gente? Nós tem que aprender isso. Tem que crescer. Isso tem que orar. E, ó, jejum ajuda bastante, tá? Porque enquanto você não vai comendo, esta área do ódio, da raiva, ela vai diminuindo. Ela perde a força. Entendeu? Vai ficando fraquinho. Se você, ó, o leão tá lá, né? Não tem mais caça, o bicho não come mais, ele tá jogado lá. Ele não tem mais força nem para urrar. Sabe? Tá morrendo. Se você parar de comer, o leão que tá dentro de você vai parar de urrar. Ele não vai mais se vingar. Se você jejuar, é importante, tem que jejuar. Porque o Espírito Santo também vai nos ajudar a ficarmos fortes no amor de Deus. E essa área carnal vai perder a força. A palavra de Deus vai ser estabelecida. Então é importante andar no amor. Quem quer ser vitorioso tem que amar. Tá? Tem que amar. E ó, paga o preço para amar. Porque quando você começar a amar e perdoar todas as situações, sabe que você vai ficar bem de saúde. Deus vai te abençoar em todas as áreas que você precisa, vai te proteger contra o mal. Você vai ser uma pessoa abençoada. Então, vale a pena dar mais uma lida nesse livro aqui, O Amor, o Caminho para a Vitória. Sabe, gente, a vida do dia a dia é dura. Toda hora acontece uma coisa contra a gente, né? Uma lei que vai te prejudicar, ou sei lá, alguém não quer te ajudar, ou a pessoa que estava com você desistiu, ou sei lá, alguém falou outra coisa. É o dia inteiro. Coisa que não dá certo, quebra tudo, né? Sabe, o dia inteiro. Então, se você não começar a andar nesse amor, você vai, ó, ficar bem mal emocionalmente. E é lá que o diabo age, é nas emoções. Nada vai dar certo. Aí você vai ficar contra Deus, que é isso que o diabo quer. Então, se você orar em línguas, ler a palavra de Deus, começar a adorar o Senhor, o Espírito Santo está trabalhando nessa área. Quando você vê, você já não faz mais coisas que você fazia antes. Isso é maravilhoso. E você não vai ter medo, porque, gente, o medo é fruto do quê? Do pecado. que aconteceu com Adão? Quando ele pecou, ele fugiu correndo, não foi? Todo dia Deus vinha lá. Olá, Adão. Ele, oh Deus, aleluia. Ficava lá, né? Aquela coisa maravilhosa, porque todo dia Deus vinha. E eles tinham a mesma natureza, se entendiam. E Deus deu esse planeta inteiro para Adão dominar, reinar, viver e ter tudo que esse planeta produzia. Vocês acham que Adão estava sentadão assim, banana, vem às minhas mãos. Peixe, vem agora para a minha fogueira. E tudo vinha. Não é posse de mágica. Era tudo dele, mas ele tinha que ir atrás. Tá? Ele estava cultivando. Ele estava por aí. Ele estava reinando com tudo, dava certo. O que ele fazia? Porque estava na bênção. Mas o dia que ele decidiu sair dessa presença gloriosa que ninguém entende, né? Porque isso é horrível você entender isso. Nasceu nessa situação. Puxa vida. Quis largar a vida boa. Porque andar com Deus é vida boa, minha gente. Você tem que aprender que andar com Deus é vida boa e você tem autoridade sobre o diabo. Que é isso? Mas é, para você ter autoridade sobre o diabo, você tem que ir parando de pecar, tá? Raiva é pecado, poxa. Como é que você vai brigar com o diabo se você está com raiva? A raiva é dele, então você vai perder. Bom, ele resolve entregar a vida dele para o diabo. Aí na hora ele viu o que ele fez. Na hora ele perdeu a condição divina dentro dele. A natureza de Deus morreu. Ele viu a besteira que ele fez, mas ele fez, já tinha feito. Então Deus veio, ele foi, se escondeu atrás da bananeira, né? Ele com Eva. E Deus sabia, claro, Deus sabe tudo, mas Deus chegou lá tipo assim, vamos ver. Já sabia o que ele ia fazer. Adão! Ei, Adão! Ô, Adão, onde você está? Adão, cheguei! Adão! Adão, ai, tremendo, que nem vara verde atrás da bananeira. E agora? É ele, é Deus. E agora? O que fazer? Adão, responde! Ele, Senhor, estou aqui. Bem fraquinho. Ele, Adão, o que, que é isso? Estou escondido. Por que, Adão? Estou com medo. O que você fez? Pequei. Então, o pecado dá medo. Tá certo? Quem está com medo tem algum pecado. Não, gente, não fica pensando nas piores coisas. Porque quando fala pecado, a pessoa já pensa, saltou um banco. Não é mesmo? Matou alguém. Não, mas são coisas que estão dentro de nós, deformidade da palavra de Deus dentro de nós, sabe? Trevas do modo de viver, contrário à palavra de Deus, que faz, tudo isso faz com que nós tenhamos medo. Tá? Então, por isso que nós precisamos conhecer esse amor de Deus, porque quanto mais você vai conhecendo o amor de Deus, menos medo você tem. Então, você pode enfrentar o diabo. Porque você sabe quem é o seu Deus, é o seu Pai. Que Ele vai vir sempre te abençoar. Porque você está andando com Ele. Você não está andando com o pecado. Tá? Então, o medo é falta de amor. O apóstolo João disse na primeira carta que o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Doença é tormento? Puxa, a vida se é, né? É gostoso ficar doente? É. Dói, é ruim, começa a matar, né? Doença é coisa complicada. Então, doença vem por causa do medo. Não está aperfeiçoado no amor de Deus. Começa a adorar a Deus. Passa um tempo. Você vai ver que a sua alma não quer, não. A sua alma não quer. Você vai ver que a alma é uma coisa horrível. Eu posso falar isso com vocês porque eu já passei por muitos estágios na minha alma desde que eu comecei a orar em línguas bastante. E eu tenho aprendido com o pastor dele. Aprendi e ainda estou aprendendo. Então, a alma, ela é assim, olha. Quando você está adorando a Deus e você não está sentindo a presença de Deus, a sua alma, ela fica entediada porque a pressão carnal é grande. O diabo age ali. O diabo age ali, você quer sair correndo, você quer sumir daquilo. Por quê? Porque o pecado que está lá vai ter que sair. Você vai acabar amando de verdade Deus. Porque na verdade você não ama Deus assim. Como você pensa que ama. Porque quem ama a Deus, ama as pessoas. Mas não é assim, ó, vai lá, manda fazer, eu nem vou lá. Entendeu? Aí já não é. Porque Deus não manda a gente vir aqui fazer as coisas para nós. Ele habita dentro de nós. Ele convive conosco. Tá certo? E ele fica ali trabalhando com essas áreas ruins nossas. Porque ele ama o Espírito Santo. Ele é o amor de Deus, tá certo? Ele nos ama e ele não foge de nós, não. Com as piores coisas ruins que a gente faz, ele não foge. Ele está lá. Por isso que ele quer que você ore em línguas, que você adore o Senhor, que você leia a Bíblia, para ele trabalhar lá. Tá certo? Aí, se você vai orar em línguas, então, o Espírito Santo, sabe, é que nem, sei lá, você pega uma lixa, vai lixar o chão, que está encardido, tal, de repente vai chegar naquela parte que está mais grossa, o cascão, vai ter que lixar mais. Você começa a orar em línguas, o Espírito Santo vai dar de encontrão com o pecado seu. Sabe o que vai acontecer? Eu já vou avisar para você não parar de orar. Vai dar um desespero. Sabe o que é desespero? Ah, ninguém sabe, né? Manda amarrar você na cadeira. Vai dar um desespero que, sabe, andar para a rua vai ser ótimo a qualquer hora do dia e da noite. Menos ficar com Deus. Você vai achar que outras coisas são mais importantes para você fazer do que orar em línguas. É desculpa que você está dando para você mesmo, porque para Deus ninguém dá desculpa. Então, quando você está orando em línguas e você começa a olhar no relógio sem parar, é porque você está já desesperado. Sabe por quê? O Espírito Santo está agindo numa área que você precisa de Deus. Mais do que a terra seca e árida. Precisa da chuva, eu preciso de ti. Eu sabia? É isso que vai acontecendo. Então, você começa a orar, você começa a inventar coisa. Ah, hoje não dá, agora não dá. Ah, já tá bom, amanhã, mas o amanhã nunca chega. Porque dá um desespero. Esse desespero, irmãos, é desequilíbrio emocional. É pecado que está lá dentro. O que você acha que acontece com a barata meia-noite na cozinha? 30 graus, 38 graus, meia-noite. Você vai para a cozinha, né? Tá aquele bolo de chocolate delicioso lá em cima da pia. Você chega um baratão, um monte de barata lá. Aquele calorzão, eles não vão na cozinha, as baratas de noite? Claro. Você jantou, largou seus pratos lá, as baratas lá. Ah, mas aí você chega e acende a luz. O que é que ela fala? Oi, boa noite. Está uma delícia essa janta. Muito obrigado. Vamos sentar, vamos jantar junto. O que a barata faz? Primeiro ela dá uma parada assim, não dá? Você já viu? Faz assim com as antenas. E agora? Para onde? Que farei? Ficarei. Ou vou fugir? Vou voar. O que eu faço? Acho que vou voar em cima dela. Que acho que é melhor. Assim ela some e eu continuo. A barata dá uma parada assim. Pensa bem. Que ela vai? Qual é o golpe melhor que ela vai fazer? A luz não dá. Ela se manda. Ela se enfia num buraco e não há quem pegue. Você não vai... Como que ela entrou nesse buraquinho do azulejo? Um baita baratão desse? Pois ela vira nada, um cisco e se manda. Ela fica arrepiada, ela fica apavorada. A barata, ela fica agitada. Olha, dá um desespero na barata, porque a luz veio e ela ali não vai poder ficar. Quando você está orando em línguas, o Espírito Santo vai tocar no seu pecado, é isso aí. E agora, o que farei para eu evitar o Espírito Santo? Para onde irei, para onde irei, para onde subirei? Se estás no alto da montanha, se vou para o alto da montanha, tu também estás. Ah, para onde irei? Nem para o abismo, porque Deus vai também. Para onde irei? Não tem como esconder de Deus. Entendeu? Agora você tem que aprender isso. Que você precisa de Deus mais do que a terra seca e árida do deserto. Você não para sentado lá para orar em línguas porque te dá um desespero. É as baratas. A luz toca, vai ter que mexer em você. Você está errado. Você não sabe que você está errado? Você não sabe que está tudo errado dentro de você? Que você está completamente às abessas? Você está do lado contrário da palavra de Deus? Você não sabe? Então, você começa a orar em línguas, por isso que Deus é glorioso e Ele mandou o Espírito Santo. Não ia dar para aceitar Jesus e ficar aqui sem o Espírito Santo? Porque nós temos uma parte carnal que não está redimida. Só vai ser redimida quando nós formos para lá, depois que a trombeta tocar, é que nós vamos ser redimidos. Porque essa área carnal, ela ainda está em condição de pecar. Então ela precisa ser reajustada. Ela precisa se adaptar à palavra de Deus. Ela precisa aceitar a palavra de Deus. Ela precisa assimilar a palavra de Deus. Então, quando você está orando em línguas, saiba disso. Você está deixando Deus ajudar você. E você fica, Deus me ajuda. Ai, Deus, por que que você não me ajuda? E ele diz, porque você não ora em línguas. Você não deixa. Quando eu vou pegar o seu pecado, você fica desesperado e some. Você some da minha presença. Está entendendo isso? É por isso que depois que você orar um tempo em línguas, ele vai falar o que é para você fazer. Ele vai colocar tão forte dentro de você o que é para você fazer, que se for para ler a palavra de Deus 6 horas seguidas, você vai. Pois eu fiz isso, ele fez isso na minha vida. De tanto eu fui orar em línguas, jejuar. Um dia o Espírito Santo colocou em mim essa chave. Eu tinha que ler a palavra. Eu fiquei 1 ano lendo a palavra de Deus. Das 7 da manhã às 11. A mesma palavra. E Deus disse, começa por Romanos. Leva 1 hora para ler Romanos. Então eu lia 4 vezes Romanos. 4 horas por dia. Por que que eu tive essa força? Eu orei tanto em línguas que Deus mandou a graça dele para eu aguentar. Porque sem a graça de Deus, você não aguenta Deus. Porque você tem pecado. Ninguém é melhor que ninguém. E Deus quer usar você e você não entende isso. Você não nasceu de novo para ficar chocando aqui na igreja. Você nasceu de novo para servir Jesus. Não dá para servir Jesus se não tem a palavra de Deus dentro de si. Você vai esbarrar com seus pecados a cada minuto. Sabe? Você vai ficar exausto. Você vai ficar... Sabe, fazendo o que não deve, porque o que Deus quer que você faça, você não consegue fazer. Porque quem faz é Ele. É Ele em você. Está valendo isso? Então, é preciso orar em línguas. Muitas pessoas começaram a orar em línguas quando o pastor Dei veio aqui, quando ele começou a vir aqui. Há 20 anos atrás, mais muitas pessoas, e quiseram copiar o pastor David, vamos orar 8 horas por dia, outros largaram emprego, ai, vamos copiar, vamos fazer. Mas depois de 3 meses, todo mundo parou tudo. Parou tudo, falou, ah, esse troço não funciona. Porque achou que orar em línguas 3 meses, sabe, era, sabe, ser rei já. Só ver milagres acontecendo, já ia ser usado por Deus. Ia expulsar demônios. Não, 3 meses, sabe? Mal começou a raspar aquele chão encardido. É uma vida que vai ser ajustada. Mas acontece que não tinha quem desse essa assessoria, essa explicação para o povo brasileiro continuar. Então todo mundo parou de orar em línguas. Todo mundo parou. Porque começou a orar, deu uma aflição, deu um desespero, todo mundo parou. Peraí, estou me sentindo mal pra caramba. Coisa que não tá, nada está resolvendo. O que eu faço? Largaram. Mas agora você sabe que você orando em línguas, mesmo você não se sentindo bem, você sabe que Deus está operando dentro de você. Ele está ajustando você para a obra dele. Para você poder servi-lo e mais. Ele está transformando o seu caráter. Porque o Espírito Santo... em nós, né? É aquela presença de Deus através da oração em línguas, sabe? É toda a presença de Deus para ajustar o nosso caráter, para nós recebermos o poder de Deus para a solução dos nossos problemas. Todo mundo tem problema. Como que vai ser resolvido? E nunca é resolvido. Porque o poder de Deus não está liberado ainda. Porque o Espírito Santo ainda não conseguiu colocar esse poder na nossa alma, aonde está o problema. Porque todo problema da nossa vida está na nossa alma. Sabia? Só que a alma tem poder. Deus fez a alma com poder de se ajustar àquilo que você faz ela aprender a fazer. Então, ela tem um potencial muito grande que você deve usar. Não para as coisas do mundo, mas para as coisas de Deus. Porque se você usar todo esse potencial da alma para a alma te ajudar, você vai ser uma pessoa que vai reinar nessa terra. Porque Deus nos deu a condição de termos a vida que Ele deu para Adão aqui. Sabe, Deus vai nos proteger. Porque nós vamos acabar fazendo o que Deus quer. E nós precisamos do poder de Deus para a gente fazer o que Deus quer. Senão o diabo acaba com a gente. Tá certo? Mas a alma precisa cooperar. E a alma, para cooperar, ela precisa estar renovada pela palavra de Deus. Tá? Para você poder exercer autoridade para todos os ataques do diabo, quando ele vier na sua vida. Você vai saber exercer essa autoridade do nome de Jesus sobre os ataques, sobre as circunstâncias que estão vindo sobre a sua vida. E aí, então, entra esse livro aqui, porque eu já estou pregando o que nós vamos falar hoje. Então, isso aqui vai ajudar agora um pouco. Esse daqui, ó, autoridade espiritual. Você tem uma autoridade espiritual, mas olha, não pense que é assim. Alguém ungido, pôs a mão em você, você vai embora cheio de autoridade espiritual, você já pode falar com tudo que é diabo, já tudo está resolvido. Não é assim. Essa autoridade aumenta conforme nós crescemos espiritualmente. E para crescer espiritualmente, nós temos o Espírito Santo que ora dentro de nós. Tá certo? Quando você ora em línguas, o Espírito Santo está orando não só a solução do seu problema, pode ser o problema que for que você tenha. Ele está orando a solução. Porque a solução está dentro de você. Você tem que saber que a solução do seu problema não está no governo, não está no vizinho, não está na outra pessoa, não está em nenhum lugar. Ela está dentro de você. A solução do seu problema está dentro de você. Como assim? Por quê? Quando você crer na palavra de Deus, você recebeu a solução do seu problema. Então, você vai crer na palavra de Deus quando a sua alma estiver ajustada àquilo que Deus diz. Então, a alma, ela pode nos ajudar ou pode nos atrapalhar. Porque se você, vamos dizer, como a palavra de Deus diz que fé, quer dizer que nós temos que ter fé, mas que a fé, ela vem de uma esperança, tá certo? Se a sua esperança é em algo natural, mas essa não é a fé que Deus está falando. Se você está sendo levado naturalmente para ter uma esperança, essa esperança natural é o quê? No que você vê. Então, você vai no médico, ele olha os seus exames e fala, olha, está tudo bem, isso vai ser controlado rapidinho. Essa esperança natural diz, não tem problema, está tudo certo logo, vai ficar tudo bem. Essa é uma esperança natural, tá certo? Mas não é essa esperança que Deus fala que a pessoa que tem fé tem. Porque Deus está falando de uma esperança sobrenatural, naquilo que não se vê. Então, você tem fé, você tem uma esperança, né, de que, por causa do seu aumento de salário, você vai poder comprar uma casa, você dá entrada num apartamento, então você está bem no seu emprego, ele te oferece garantia, né, então você pode assumir esse compromisso de pagar as prestações, porque o seu salário está bom. Então, você dá entrada num apartamento, você vai pagar as prestações. Então, você tem esperança que daqui a alguns anos o seu apartamento está pago. Porque você está baseado no quê? No seu salário, no seu emprego, em coisa aparente, no que você vê. Mas Deus diz que fé não é você estar baseado no que você vê. Fé é você esperar aquilo que você não vê. Que vem de Deus. Isso é fé. Então, nós temos que treinar a andar na fé. O Espírito Santo nos ajuda. Enquanto nós estamos orando em línguas, o Espírito Santo nos ajuda a transformar o nosso caráter. E o caráter está na alma. Vocês sabem quais são os atributos da alma? Mente, intelecto, vontade própria e as emoções, que é o atributo mais assim, forte da alma são as emoções. Porque você recebe uma boa notícia, mas você recebe uma notícia negativa, ah, acabou tudo, não dá mais. Então, ela é a mais forte. Ainda que você, muitos dizem que a vontade própria é um atributo forte, que é o mais forte da alma. Não é. Você até decidiu que você vai ficar firme, que você vai seguir a palavra, que você vai aguentar. Mas quando vem um ataque, uma circunstância, você até, sabe, a sua vontade não vai ser o suficiente, porque a emoção é mais alta e faz você cair. Você perde a força, viu só? A emoção é mais forte do que a vontade própria, tá certo? Então, a nossa alma, o caráter está lá dentro. O nosso caráter precisa ser ajustado. Por isso que é bom ler o livro de Provérbios 50 vezes. 100, 500. Porque aquela palavra vai entrar dentro de você e vai ajustar o seu caráter. Porque o que está sendo ensinado lá é o caráter de Deus. E nós temos que andar com aquilo. Não é difícil andar com Deus. É questão de treino a cada dia. Você vai acostumar a andar com Deus. Você vai mudar o seu jeito de andar. De olhar só para aquilo que você vê e andar baseado naquilo, para algo que você não vê, que é a palavra de Deus. Você está ouvindo o que Deus está dizendo, mas você não viu. Então você vai ajustar a sua alma a andar nisso. E a hora que a sua alma te ajudar a crer, você já tem a solução do seu problema. Então abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Está valendo? Nós temos que aprender a andar na fé, na palavra. Porque tudo tem solução. Ah, eu não sei porque que não dá certo. Não sei porque que não dá certo. Porque você tem que mudar. O seu jeito de ser tem que mudar, não vai dar certo mesmo. Você pode mudar daqui para lá, de lá para cá, para cá, para cá, a sua vida inteira vai ser isso. Não vai dar certo. Porque o seu caráter não está ajustado em Deus. Vai só até um ponto. Depois para. Não vai melhorar a sua vida nunca. Porque o seu caráter precisa mudar. Estão ouvindo? E quem muda é a palavra de Deus com o Espírito Santo. Entendeu? Vai ler Provérbios, minha gente. 31 capítulos. Leva tempo. Ah, então o que você faz? 15 capítulos leva uma hora. Você lê 15 capítulos num dia, 15 no outro. E vai fazendo isso. Essa palavra está entrando dentro de você. Você vai começar a aceitar o que Deus diz, não o que o mundo diz. O seu modo de falar já vai começar a mudar. Você já não vai mais falar o que você falava antes. Porque você é guiado por isso que está dentro de você. Tá certo? Quando vem uma situação, você não vai se afligir mais. Uma circunstância, um problema. Ficar desesperado, igual a barata, né? Porque as baratas estão saindo. Está ficando o que é de Deus. Quando um problema vem, ele que vai se assustar, né? Porque você não vai reagir de acordo com ele. Você vai reagir de acordo com Deus. A reação vai ser a de Deus para os problemas. E nós temos que aprender isso. Qualquer situação. Está valendo? Para você não perecer com este mundo. Porque Jesus falou que muita coisa ruim virá. Já está acontecendo. Só a bagunça dentro de casa já vale. Não é mesmo? Cada um pensa uma coisa, cada um de um jeito. Conversão é difícil e blá, blá, blá. Tá certo? O mundo, então, por aí, né? Doença nem se fale, só todo mundo doente. Situação financeira difícil, emprego, desemprego, tá um caos e tá... E também a situação climática, tá um rolo, né? Não tem assim... Uma perspectiva de um futuro melhor, tem? Não. Tem uma perspectiva de piorar, e Deus falou que vai piorar. Mas Deus não quer que você sofra com isso. Olha só que maravilha. Porque Jesus falou, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Quer dizer que ele vai nos guardar. Olha, pode acontecer o que for, mas aonde você está não é para acontecer. Você exerce autoridade sobre o seu corpo, tá certo? Agora, você tem que tomar cuidado com o seu físico também. Veja lá. O diabo manda doença. Ele manda. Mas você, com a fé, você vai confessando a sua saúde, a sua cura, o que Jesus fez por você, você vai confessando. Você vai crer e você vai exercer a autoridade do nome de Jesus para você ficar com saúde. Mas você tem que cuidar do seu corpo. Você tem que ter uma noite de sono, dormir, você tem que se alimentar adequadamente. Tá certo? Você tem que cuidar do seu físico, porque ele pode receber uma enfermidade. Ele ainda não foi redimido. Então você tem que tomar cuidado dele. Não é assim. Teu físico, ah, Deus curou e vai. Não é assim. Deus curou, é para você cuidar dele. Nós temos que cuidar muito bem do nosso físico. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que ver se o nosso físico está aceitando ou não. Para nós vivermos longamente. Para nós podermos viver mais do que Deus estabeleceu. Está ouvindo? Então, a palavra de Deus traz saúde. Mas nós temos que colaborar. Tá certo? Temos que saber o que é bom, o que é saudável. Se você orar muito em línguas, o Espírito Santo vai ensinar você a se alimentar também. É verdade. Tá certo? Então, veja só. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos são, né, os santos da antiga aliança, tá? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esse versículo aqui, de tanto estudar a palavra de Deus e orar em línguas, o Espírito Santo ensinou para o pastor dele, e com toda a razão está claríssimo aqui, que Deus aqui não está falando do dia que ele criou todas as coisas, que estava esse mundo aqui, estava tudo num vácuo só, escuro, informe. Não. Deus não está falando desse dia que ele fez isso. Ele está falando dos santos da fé. Que os santos da fé, como eles souberam usar a fé, eles mudaram o mundo deles. Então, ele está falando de gerações. E é para, essa palavra está escrita para nós, cristãos. É para que nós façamos diferença nos dias de hoje. Você com a sua fé é para fazer diferença. Para Deus agir na sua vida, para fazer diferença. Para que os outros vejam. É isso que Deus está falando aqui. Exatamente. Ele não está falando aqui que nós sabemos que Deus criou o céu. Não é nada disso. Vamos ler de novo? Aí você vai entender que é isso. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Esperam, vamos lá, não é esperança? Então, existe uma esperança, não é a esperança natural. Ah, eu espero que tudo dê bem até o fim do ano. Não é isso, não. Não é isso, é esperar em Deus, na palavra. Fé é isso. Você espera, é uma espera sobrenatural. Quem tem fé na palavra de Deus, espera com convicção, com certeza. Então, essa esperança, ela é substância para a fé. Tá certo? Porque eu estou esperando, porque eu sei que vai acontecer. Tá? Então, essa esperança está alimentando aquela fé. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus, porque ela gera isso em nós. Porque a palavra de Deus é viva. Deus sabe fazer você ser uma pessoa abençoada, ele sabe. Ele tem um plano para você, não é para destruição, mas é para bênção, é para glória. A sua vida, você tem que descobrir isso. Não é para você ficar aí que nem caranguejo, poxa. Dá um passo para frente, cinco para trás. O que, que é isso? Deus tem para você bênçãos gloriosas. Não é para você levar mais esse tipo de vida que você está levando. É para você se aproximar de Deus, você vai aprender a andar com Ele. Desde o dia que eu me salvei até o dia de hoje, eu nunca dei um passo para trás. Eu não sou caranguejo. Eu só vou de glória em glória em glória. Cada passo que eu dou é glória de Deus na minha vida. Porque eu fico na presença dele. Ai, deu tudo errado. Deu tudo errado porque não ficou na presença dele. E Jesus disse, vigiar e orar. Você tem que ficar na presença dele. Amém? Você tem que ficar lá buscar Deus. Fica quieto. Ai, você não sabe o que orar, não sei o que eu vou fazer. Ai, 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 ai. Candoroboko xerabala. Deus está orando o quê? Para você ser destruído ou para você ser vitorioso? Óbvio que é para você ser vitorioso. Coisas que você não pode mexer, mudar, não tem solução. Mandoroboko xerabariabaka. Ele está orando a solução dentro de você. Você vai ser isso o resto da sua vida. Você vai marcar passo aqui na terra o resto da sua vida. Você não sabe que a sua vida verdadeira é o céu? E que você tem que juntar tesouros para o céu aqui? Não é para você juntar tesouros para cá? Porque os tesouros terrenos podem se reverter em tesouros celestiais para você, se você souber fazer o que Jesus falou. Porque daí, o que você tem aqui, você está usando para ser para o céu. Deus não quer que você fique aqui marcando passo o resto da vida. Porque ele diz que tem um tesouro para nós eternos no céu. Mas nós vamos levar esse tesouro daqui, sabia? Não é que nós vamos pegar as coisas daqui e levar. Mas nós estamos, preparando tesouros no céu com a nossa vida em Deus aqui. Com aquilo que eu tenho aqui. Então, quando nós chegarmos lá, nós vamos tomar posse verdadeiramente do tesouro, Jesus prometeu. Porque esse tesouro daqui, nós vamos largar aqui. É confuso isso? Não, né? Entendeu? Quer dizer, a minha vida em Deus e tudo que eu tenho aqui é para eu andar com Deus do jeito que Ele determinar. E Deus não chamou você para ser qualquer coisa. Porque senão, como que vai ser o seu tesouro lá? Então, vai ser qualquer coisa. Então, aquilo que Deus preparou para você aqui e você corresponde, está tendo tesouro para você lá. Quando você for lá, você vai pôr a mão no seu tesouro. E é para sempre. Lá você vai usufruir porque é seu, eterno, Deus te deu. Isso chama-se galardão. Jesus, nesta hora, falou em tesouro, mas na verdade é galardão. Tá ok? É tesouro, na verdade, é tesouro mesmo. É mesmo. Por isso que Jesus falou, olha, não fique preocupado com esse tesouro terreno, porque quando você for este daqui, se você não souber usar este, por isso que ele fala de um tesouro de pessoas iníquas, quando ele fala lá do administrador. Se você não souber usar esta riqueza daqui, esse tesouro daqui, para as coisas, para amontoar tesouro lá, você não vai ter lá. Tá valendo? Então, isso você faz com a fé, irmão. É com a fé. Você vai ficar nisso a vida inteira? Porque você não sabe fazer outra coisa para Deus. E você acha que isso que você está fazendo é o que Deus quer? Você tem certeza? Não. Então, lê mais a Bíblia. Ora mais em línguas. Adora mais a Deus. Para você pôr a mão no tesouro no céu, tá ok? É demais, gente. Se você começar a entender isso, a vida tem sentido pra caramba. Não é isso a dica aí dos outros, não. É uma vida certa. O que você está fazendo é para você tomar posse lá no céu. Amém? Por isso que não adianta se prender com coisa daqui. Você tem que saber o que Deus quer de você. Aonde ele quer levar você? Aonde ele quer que você chegue? E se ele está acompanhando a sua vida e te levando, ele não está pondo você em coisas que você não pode sair. Você vai enfrentar o diabo, você vai. Mas ele está te ajudando a sair da mão do diabo a cada dia, com a glória dele. Para você ir mais nele e receber mais. Vale a pena. Não desista. Você não é uma pessoa qualquer. Jesus morreu na cruz por você. Você vale muito. Não deixa o seu tempo passar com qualquer coisa. Ah, mas aí todo mundo vai implicar, né? Você só ora. Mas você está pensando no quê? Na sua vida eterna ou nesses dias que vão durar 70, 80 anos? Está passando rápido, meu filho. Muito rápido. Se é que Jesus não volta antes de você chegar lá. Entende? Vale a pena, porque o diabo não quer que você tenha tesouros, que ele esteve lá e ele sabe o que é esse tesouro. Ele sabe, ele não quer que você tenha. Então ele fica na tua cabeça usando pessoas, não, não ora não, não faz nada disso, vai viver a vida. Você tem que viver a sua vida. Isso, igual ímpio, que não tem Deus. Você nunca está perdendo tempo de ficar umas horas com Jesus Cristo. Nunca. Nunca. Você está na presença do Deus glorioso, Deus eterno. Está valendo? Isso é fé. Você está lá, mas você está com a fé, amém? Então a fé sobrenatural é você esperar na palavra de Deus. Porque a fé dos santos da antiga aliança mudou gerações. É isso que ele está falando no versículo 3. Como Moisés mudou toda aquela geração. A fé que Moisés teve. O próprio Deus fala em Romanos. O que eu fiz, eu levantei Faraó para mostrar para a terra inteira o meu poder. Deus quer que todos vejam o poder dele na sua vida, não sabe não? Puxa, olha o Deus desse aí, funciona. Porque o povo está todo dia olhando para ver se funciona ou não. Agora, um dia você está aqui, outro dia você está aqui, o povo fica assim, mas epa, peraí. Quem que é o Deus desse? Parecia que era mesmo, mas agora está para cá um pouco. Olha lá o tipo de vida que as pessoas estão levando. Isso deixa os outros meio confusos. Eles não vão para Jesus com essa, não. Deus quer que o mundo veja a glória dele na sua vida. Porque é isso que vai mudar a vida dos outros. Amém? Então, para que esta fé entre na nossa alma, a fé tem que estar na alma também, que ela vai ajudar você. Você tem que ler bastante a palavra de Deus. O pastor David diz, olha, se você passar 6 horas vendo televisão, só notícia daquelas, né? Matou, assassinou, nossa, arrancou o olho, esquartejou, não sei das que, sangue, sangue, sangue. Né? Você só fica assistindo isso. E mais ainda, a crise agora abalou mesmo. Agora não vai ter mais jeito, que é os Estados Unidos. Agora acabou. Você começa a ficar em pânico. O que eu vou fazer agora? Vou vender tudo, vou comprar mais, vou fazer o quê? Você fica assim, agora, e agora, e agora? Você é movido por isso. Você não sabe o que fazer com a sua vida, você está deprimido, porque essas notícias estão abalando a sua esperança. Trabalhar para quê? Eu vou perder tudo. Diabo. Então, se você trocar estas 6 horas que você fica na frente dessas porcarias, lendo a palavra de Deus, a sua alma vai começar a receber o que Deus é. E daí que está a crise lá? O meu Deus é Jesus Cristo. Quando Elias foi para o deserto, depois de tudo aquilo, que eu não vou repetir, que vocês já sabem, ele foi lá morrendo de medo, né? Puxou, fez uma oração que Deus fez aquele milagre. Né? O fogo do céu desceu, consumiu tudo que era Deus de Baal lá e até a água. Você já viu fogo consumir água? A água acaba com fogo. Mas o poder de Deus, o fogo de Deus consumiu a água. Pô, depois disso, Jezabel falou, eu te mato. O cara saiu correndo. Pô, acabou de chamar fogo do céu, o cara ficou com medo de Jezabel. Foi correndo pro deserto, foi lá se esconder. Querendo morrer de medo. Ah, emoção, né? Ah, Deus mandou o corvo alimentá-lo. Deus é Deus. Não temos que ter medo de nada. Por isso que o Senhor disse, nenhum mal te atingirá. Você acha que palavra que é essa? O que, que Deus quis dizer com isso? Nenhum flagelo chegará na tua casa. Para você que está debaixo da mão poderosa do Deus Altíssimo, que você diz que Ele é o Senhor da sua vida, o refúgio da sua vida, o Deus que te guarda. Você tem que confessar isso. Você tem o que você confessa. Está valendo? Então nós não precisamos ter medo do que está acontecendo em lugar nenhum a nosso redor, porque a verdade é o que está dentro de nós. Então você tem que se alimentar da palavra de Deus. É porque eu não gosto muito de ler a Bíblia. Então começa a gostar. Se você começar a ler, a sua alma vai gostar. Porque ela é tremenda. Ela se adapta. Vamos começar a tomar cafezinho às 14h ali no barzinho. Toda tarde nós tudo aqui. Aí depois de um ano, não dá para ir. Você quase morre, parece que caiu a perna. Se você não for tomar aquele cafezinho, você se sentiu a pior pessoa. Você sentiu falta de todo mundo, do cafezinho, você ficou descabelado. Alma, ela se sujeita àquilo que você põe ela para fazer. Ela tem um poder tremendo. Se você começar a ler a palavra de Deus e orar em línguas, você vai gostar de Deus. A sua alma vai começar a se ajustar àquilo que Deus é. Então a fé vai começar a crescer. E aí quando as circunstâncias vierem, você não vai se abalar, porque você sabe que Deus é aquilo que Ele diz que Ele é. Então você tem esperança na palavra. Não uma esperança, vamos ver até o fim do ano. Não, vamos ver não. Eu sei que Deus está agindo. Porque você fica sozinho com Ele, você recebe dEle o que Ele é. O que você precisar, Deus vai te dar. O que você precisar. Entendeu? Então, a sua alma é que precisa ser ajustada. Tá valendo isso? Então, isso é o começo do assunto da carta do pastor David do mês de março. Vale a pena ler? Então, é mais ou menos por aí. Então, depois ele vai citar o que aconteceu com Noé, que quando Deus, porque tudo está na mente de Deus, nós podemos dizer, no coração de Deus, o plano de Deus para você, o que Deus quer de sucesso para a sua vida, está no coração de Deus. E saibam vocês que a Bíblia é o coração de Deus. É um retrato do que Deus é. Então, se você começar a ler bastante a palavra de Deus e orar em línguas, Deus vai começar a colocar dentro do seu coração aquilo que Ele tem para você, aquele plano, aquela visão que Deus tem para você. O seu coração, a sua alma vai começar a ver aquilo, vai querer. Então isso já é a fé. Quando estiver no seu coração, aquilo já vai começar a aparecer fora. Foi o que aconteceu com Noé. O plano de Deus, para aquela geração, ele tinha que construir a arca. Ia acontecer tudo aquilo, dilúvio. Ele sabe de alguém de fé, ele achou Noé. Ele colocou no coração de Noé a visão dele, do que fazer a arca. Quando ele recebeu, assimilou, ele foi fazer. Aí apareceu no natural. Entende que a palavra de Deus tem que estar assimilada dentro de você, na sua alma. É maravilhoso. É maravilhoso. Passe um tempo a sós com Deus, porque você está pondo a sua alma para ser treinada. Você vai ser uma outra pessoa. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Você vai ser uma pessoa protegida, abençoada. E você vai saber usar a autoridade do nome de Jesus sobre as circunstâncias, sobre o mal. Mas, ó, não dá para querer ter autoridade e depois dar umas voltas no mundo. Não dá. Não dá para ter autoridade de Deus e depois ficar com os amiguinhos do mundo. Não dá. Valeu?